E nós já falamos aqui sobre um plano de ação elaborado por um grupo de médicos de Maringá com propostas para conter o avanço do coronavírus sem prejudicar a economia. Esse plano de ação foi apresentado nesta manhã ao prefeito e a representantes de entidades, de instituições, como comércio, indústria, educação, entre outros. Nós vamos falar sobre esse assunto agora com o médico cardiologista Afonso Akil Shiozaki, que é um dos médicos que elaboraram esse plano de ação e está com a gente ao telefone. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Que impressão o senhor acha que o plano de ação causou no público que acompanhou a apresentação do senhor hoje pela manhã com essas propostas?
Luciana, eu espero realmente que tenha causado uma boa impressão, né, no sentido do entendimento. Entendimento que é possível unir as forças da sociedade civil organizada junto com o poder público para que o combate ao coronavírus e a transmissão do coronavírus seja mais efetiva. Os dois lados podem ganhar, né? Ou seja, a gente consegue diminuir o número de transmissão, consegue diminuir o número de doentes, consegue diminuir o número de mortes e, paralelamente, a consequência disso é que a economia e os empregos podem ser poupados, desde que essa união de forças possa ser empregada de maneira adequada.
Uhum. E uma dessas propostas é que as pessoas com vírus, mas que são assintomáticas ou têm sintomas leves, ou seja, não precisam ir para o hospital, fiquem em isolamento individual, auto-isolamento, né?
Isso, Luciana,
vocês estão batendo bem nesta tecla, né?
Sim, são dois pilares, né? O primeiro pilar é que realmente a gente precisa diagnosticar mais, a gente precisa identificar quem está transmitindo a doença, né? Os pacientes com sintomas, né, sintomáticos e oligossintomáticos acabam procurando, seja o serviço público, né, nos postos de saúde, aqui em Maringá, o Zona Norte é utilizado muito para isso, e nos todos os pronto-socorros dos hospitais públicos, dos hospitais privados, perdão. E esses pacientes, eles são realmente identificados, né? Mas lembrando que em 90% dos casos, o coronavírus não precisa de internação. Os pacientes com coronavírus positivo, ele acaba fazendo o processo de recuperação isolado, entre aspas, em casa, né? Então, o grande problema disso é que 90% dos pacientes, eles acabam voltando, eles, apesar de eles serem identificados, fazendo o período de reclusão em casa, dentro das suas próprias casas, eles acabam transmitindo, né, o vírus para os seus familiares. E a grande maioria das pessoas tem esposa, filhos, pais ou mães, os próprios pais dentro de casa, né? E, infelizmente, é muito difícil você acabar não contaminando os seus próprios familiares, visto que você divide o mesmo ambiente, os mesmos pertences, né? Talher, copo, o mesmo banheiro, muitas vezes. Então, é muito difícil você acabar não transmitindo para os seus familiares, né? O exemplo mais claro que a gente tem é que 76% das pessoas Covid positivo acabaram adquirindo em período de quarentena em Nova York. Então, Nova York estava em quarentena, e 2/3 das pessoas em quarentena acabaram adquirindo Covid, né, fazendo a quarentena, mostrando que a quarentena ela é eficaz, porém ela tem suas limitações, né? Então isso acaba causando uma manutenção da transmissão da doença, o que é ruim, e muitas pessoas acabam adoecendo, né? Então você achata a curva, mas o platô é muito prolongado. Então, as pessoas continuam adoecendo, ficando doentes, precisando de hospital, e por muito tempo você precisa realmente manter a quarentena, o que acaba destruindo a economia. Então, 90% dos pacientes serem mandados para suas próprias residências não parece ser realmente, já foi tentado várias vezes e não parece ser realmente, ter realmente o resultado mais efetivo. Quando a gente olha as curvas dos países que fizeram isolamento individual, né, e a gente olha para Nova Zelândia, olha para Austrália, olha para Noruega, olha para Singapura, olha para a Coreia do Sul, a gente vê que a curva deles, além, é, é muito, isto, além do achatamento da curva, há uma queda significativa, porque você bloqueia a transmissão da doença. Bloqueando a transmissão da doença, são muito, muito menos pessoas adoecendo, muito menos pessoas precisando de UTI, e, obviamente, com a queda da transmissão, não é necessário fechar a economia. É preciso continuar tomando os cuidados. Então, fazendo esse tipo de estratégia, você tem dois ganhos. Você tem menos pessoas doentes, menos mortes, e você consegue deixar a economia aberta, né? Mas não basta somente identificar os indivíduos que são oligossintomáticos, que são enviados para casa. Muitas pessoas assintomáticas, elas também transmitem a doença. E por isso a gente pediu ajuda dos empresários de Maringá, dos setores da sociedade civil organizada, de modo que cada empresa pudesse, por exemplo, fazer o exame nos seus funcionários. Então, se você conseguir fazer os exames de PCR e RT na detecção precoce do vírus a cada 14 dias, é possível, então, manter toda os funcionários da empresa trabalhando de maneira segura, não oferecendo risco para a sociedade, e todo esse processo de monitoramento pode ser monitorado pela Secretaria de Saúde, de tal modo que, de maneira eficaz, mesmo os pacientes assintomáticos, eles podem ser isolados. De novo, não em casa, porque em casa você passa para a sua família. Você precisa realmente de um alto isolamento. E mais uma vez, é preciso ter um sinergismo com a prefeitura. Por quê? Porque esse alto isolamento ele precisa ser feito em hotel, em escola ou em um alojamento. E quem precisa determinar isso realmente é o poder público. Então é a sinergia, tanto do poder privado como do poder público, que é possível fazer um combate do coronavírus de maneira muito mais eficaz do que está sendo empregado agora.
Doutor, a gente, inclusive, uma ouvinte entrou em contato hoje, né, para falar que na empresa onde ela trabalha, claro, a gente não vai falar o nome da empresa, um funcionário testou positivo e que ela queria saber se a empresa tinha que isolar os demais funcionários que trabalhavam com ela ou testar os funcionários, todos os funcionários, né? E eu questionei a prefeitura disse que não há obrigação, né? A empresa não é obrigada a testar os funcionários se tiver um funcionário com o vírus, e nem a isolar todos os funcionários, porque senão a empresa tem que fechar. É possível fazer os testes de forma mais barata, de forma que os custos não sejam muito elevados?
Sim, com certeza, né? Hoje mesmo, durante a reunião, eu já tinha essa informação. Essa informação foi confirmada, né, por um dos laboratórios privados aqui de Maringá. É possível fazer o que a gente chama de pool, ou seja, você consegue compilar 10 pessoas, né, que trabalham, por exemplo, no mesmo ambiente, e essas 10 pessoas vão utilizar apenas um kit, né, para fazer o diagnóstico. Então, assim, se as pessoas estão assintomáticas, né, embora elas possam ter o coronavírus, a possibilidade maior é que elas não estejam com a doença, mas a monitorização epidemiológica é necessária. Então, por exemplo, neste caso especificamente, a gente chama isso de busca de contactantes, que é uma outra estratégia para você conter a transmissão da doença. Então, assim, os funcionários que tiveram contato com essa pessoa da empresa que foi positivo, né, a cada grupo de 10, é possível fazer a coleta individual de cada funcionário, do material do nariz e do material da garganta, e a cada 10 pessoas o valor vai sair apenas como se fosse de um exame, né? Vai demorar 24 horas para sair o resultado, mas em 24 horas é saber se os contactantes estão contaminados ou não estão contaminados, né? Como existe uma probabilidade maior deles não estarem contaminados, né? Então, 10 funcionários poderiam, digamos, trabalhar mais livremente. Agora, claro, se nesse pool de exame de 10 pessoas vier um resultado positivo, aí realmente é necessário fazer a testagem de cada indivíduo para identificar aquele que está positivo e esse positivo ser isolado, de novo, não em casa, de preferência em um lugar que ele fique restrito, sem contato com os familiares, para ele não passar isso diretamente para os seus familiares.
Uhum. Doutor, uma expressão que está sendo muito utilizada pelas autoridades de saúde, pelo prefeito, hoje na reunião, pela manhã, é a taxa R, né, a taxa de contágio. E Maringá teve, durante um bom tempo, uma taxa número 1, que, segundo as autoridades de saúde, não é tão preocupante. A preocupação é quando essa taxa aumenta a partir de 1, né, quando ela é maior que um. Eu queria saber, se o senhor pode explicar para a gente de uma forma assim, fácil de entender, como é que se chega a essa taxa de contágio?
Então, basicamente, a taxa de contágio, né, o valor, o R significa a taxa de infectividade, né, é essa palavra mesmo que a gente acaba usando aqui no português. Significa que durante o ciclo da doença, que normalmente, para quem não fica internado, dura 14 dias, é uma doença habitualmente autolimitada, né, em 90% das vezes, então em 14 dias você vai ter os sintomas e a doença vai se resolver. Nesse período que você encontra esse portador do vírus, você pode transmitir. Então, assim, se você transmite para uma pessoa, a taxa de infectividade, ou seja, o R é de 1. Se você transmite para duas, o R é de 2. Se você transmite para 3, o R é de 3, né? Então, obviamente, quanto maior o R, maior a infectividade. O ideal é que não seja transmitido para ninguém. Então, quando a gente está propondo fazer o auto-isolamento, né, a pessoa, ela não, se ela não transmitir para ninguém, o R é de zero. Né? O ciclo da doença foi quebrado. Isso que seria interessante. Mas é claro que até um R de 1.2, você consegue controlar a doença. Né? Ou seja, a doença, os números da doença não vão aumentar de maneira significativa. As pessoas não vão precisar de mais o hospital. Então, assim, você não tem um colapso do sistema de saúde até esse número, 1.2. Entretanto, quando esse número passa de 1.2, o crescimento de contaminados começa a crescer de forma exponencial. Né? Por exemplo, vamos pegar um R de 3. Uma pessoa passa para 3, essas 3 vão passar para 9, essas 9 vão passar para 27. Isso realmente fica com um número descontrolado de pessoas que vão ter o vírus. E quanto mais pessoas, obviamente, mais pessoas vão adoecer, mais pessoas vão precisar de UTI. Né? Então, por isso que o sistema de saúde entra em colapso. Você pode até fazer hospitais de campanha, mas se você não controlar a transmissão, nem os hospitais de campanha vão dar conta. Então, se o mais importante do monitoramento para você manter a economia aberta é realmente deixar esse índice de transmissão, ou seja, o índice de infectividade, conhecido como R, abaixo de 1. Toda vez que ele está abaixo de 1, a gente tem certeza que o sistema de colapso não vai haver o colapso do sistema de saúde. E é seguro você manter a economia aberta. Por isso, a gente está propagando os dois pilares. Vamos fazer o diagnóstico precoce, inclusive de assintomáticos, nas empresas, por exemplo, e vamos isolar os casos individualmente, de forma que ele não transmita para ninguém. Se ele não transmite para ninguém, o R é de zero, né? E com R de zero, você freia completamente a transmissão. Espero ter
agora, para saber... Para saber qual é a taxa, o que é, os médicos, as autoridades de saúde fazem, elas levam em consideração o número de casos confirmados, o número de testes realizados, tem a ver com isso?
O R, na verdade, não é nem o número de casos confirmados, é o número de PCRs, é o número de pessoas que estão com doença ativa, porque só as pessoas com doença ativa que estão transmitindo o vírus. Então, necessariamente, para você calcular o valor do R, você precisa desse exame, que é o teste molecular, que é o PCR, que indica partículas virais, né? Então, assim, se você, por exemplo, tiver os testes imunológicos, que seria, por exemplo, o IgG, ele olha para trás, ou seja, esse teste de farmácia está falando que você já teve a doença. Esse não serve para você calcular o R. Para você calcular o R, você precisaria realmente das pessoas que estão sendo, que são as transmissoras da doença. E para isso, para saber realmente quem está infectado, quanto maior o número de PCRs RT, né? Ou seja, para você identificar partículas virais ativas, é este teste que é fundamental no cálculo do R, né? Aí outras coisas vão entrar, obviamente, como o número da população, e tem outras variáveis onde você faz um modelo matemático para dar o valor final do R. Mas, basicamente, na verdade, o que é fundamental realmente é você ter o maior número de pessoas testadas com o exame do RT-PCR, né, que é o teste molecular.
Uhum. Quanto mais pessoas testadas, mais se tem uma ideia do cenário que a gente está enfrentando, né?
Sim, porque o que acaba acontecendo com o modelo matemático é que nós acabamos estimando, né? Então, Então, assim, como o que a gente tem agora feito, basicamente, são testes em pessoas que têm sintomas. Então, todas as pessoas com sintomas gripais, elas procuram ou o serviço público ou o serviço privado para serem testadas, né? Então, assim, a gente acaba deixando muita gente para trás. O que acaba acontecendo é que o R está sendo baseado só em pacientes sintomáticos, né? Os pacientes sem sintomas, eles acabam não fazendo. E a gente sabe que existe uma população significativa que pode estar passando o vírus, que pode estar carregando o vírus e transmitindo mesmo sem sintomas, né? Um estudo clássico que foi publicado numa importante revista científica, do dia 12, agora que passou, o Dia dos Namorados, fazendo rastreio num surto epidêmico que teve num navio no Japão, mostrou que 58% dos passageiros do navio, eles estavam portando Covid positivo, 58%, tá? Mas sem sintomas, né? Então, isso mostra a importância dos testes serem triados, porque mesmo que a gente consiga isolar individualmente os pacientes sintomáticos, os assintomáticos continuam perpetuando o ciclo da doença. Enquanto a gente não tem vacina, enquanto a gente não tem um remédio efetivo contra o coronavírus, a única maneira da gente combater ele de maneira efetiva é quebrar o ciclo da doença. Então, fazer a triagem em massa, identificar e isolar os pacientes assintomáticos, bem como os oligossintomáticos que não precisam de hospital, é fundamental para você quebrar completamente o ciclo de transmissão. Isso vai deixar vai fazer com que bem menos pessoas adoeçam, bem menos pessoas precisem de UTI e, obviamente, a economia fica segura, fica aberta, porque não tem pessoas circulando transmitindo, né? Mas, infelizmente, você vê como é necessário fazer não só a conscientização e essa sinergia do poder público, do poder privado. Infelizmente, hoje foi bem claro a reunião, né? O professor Wilson de Matos, que estavam ali na reunião, estava nos contando, né, que os alunos de medicina do sexto ano da Unicesumar, eles ajudam na vigilância epidemiológica fazendo contato dos pacientes que têm Covid positivo e que estão realmente fazendo a sua recuperação em casa, ou que deveriam fazer a sua recuperação em casa. E pasmem, mesmo os pacientes que são oligossintomáticos, que têm o Covid positivo, os alunos de medicina, quando ligam para saber se os pacientes estão em casa, eles não estão na sua casa. Eles são encontrados somente no celular, mostrando que estes pacientes positivos, eles estão sem sintomas, com poucos sintomas, então não precisa de internação, mas eles ficam circulando na cidade. E circular fora da sua residência significa transmitir, até de maneira voluntária, né, o que seria realmente um absurdo, mas isso está acontecendo, o coronavírus, e deixando expondo totalmente a sociedade. Existem medidas, existem leis para isso, mostrando que transmitir doenças infectas contagiosas é crime. Mas neste momento, infelizmente, existe só uma orientação. Esse tipo de pessoas que infelizmente não têm consciência, mesmo com teste positivo, elas estão circulando na cidade e infelizmente passando para pessoas que nem sabem que essa pessoa tem o exame positivo para coronavírus. Infelizmente, isso está acontecendo. Então, se nós não tivermos uma conscientização da população, da sociedade civil e um sinergismo com o poder público, nós não conseguimos combater essa doença de maneira individual. É preciso que todos tenham consciência, que todos se unam contra o coronavírus.
Tá certo. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Bom dia, Luciana. Boa tarde. Tchau, tchau.
Nós conversamos com o médico cardiologista e intensivista Afonso Akil Shiozaki. Ele é um dos médicos que elaboraram o plano de ação entregue hoje à Prefeitura de Maringá, um plano de ação que propõe duas medidas essenciais para o controle do coronavírus em Maringá, né? Uma dessas medidas é a testagem em massa da população, inclusive dentro das empresas, testagem de funcionários com as empresas, então os empresários participando desse processo, né? E a outra medida é o isolamento individual, o autoisolamento, para que a pessoa que está com a doença, que está com o vírus, mas está sem sintomas, ela fique isolada, inclusive, da própria família. E para isso, são necessários necessários alojamentos, vagas em hotéis, algo inclusive que a prefeitura disse que já está providenciando. A gente até trouxe a informação aqui de 80 leitos no hospital municipal para pacientes desse tipo, né? Pacientes que não têm sintomas, ou têm sintomas muito leves, mas que em vez de ficar em casa, ficarão em leitos no hospital municipal.